lid, and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. My life's work, she says, but it isn't always work. You see, we store information like an Escher painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces, until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams. It will all be there, stored and filed.
Sejam muito bem-vindos ao Rádio Fusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Comigo, Filipe Marques.
Olá.
Olá. Nós, na semana passada, falámos essencialmente de três discos. Estava eu, tu e a Ju, e cada um de nós escolheu um de discos que andámos a ouvir, tipo as nossas escolhas de lançamentos recentes para trazer aqui ao programa. Esta semana não partimos desse princípio, mas a verdade é que vamos voltar a falar de discos. Possivelmente três discos outra vez, três, quatro, já vamos ver como é que isto corre, mas só porque continuam a sair imensos discos.
Esta semana foi um disparate, eu não conseguia ouvir tudo, nem de perto nem de longe.
Tudo o que querias, pelo menos, isso.
Tudo o que eu queria, claro, sim, tudo, nunca conseguiria, não é? Mas não deu para ouvir as coisas, ainda por cima, tu sabes que eu sou assim de repetir. Ou seja, eu ouço um disco uma vez, ok, mas não aí não, a não ser que seja tipo um clássico instantâneo, não, a coisa não vai ficar minimamente cimentada. Portanto, eu para desfrutar um bocadinho, para aproveitar, tenho de o repetir.
Mas agora, essa primeira vez que ouves, obviamente isto vai variando, não ouves sempre igual, mas tu sentas-te ali concentrado a ouvir o disco? Ou podes
já
tocar?
A fazer. Não, já respondeste à tua questão. Depende, porque regra geral a música é muito uma coisa de segundo plano, porque dá, não é? Por exemplo, há pessoas que eu sei que trabalham a ouvir podcasts, para mim está fora de questão, não consigo prestar atenção às duas coisas.
Sim.
Música dá para fazer porque, imagina, a música desvia-te a atenção por um momento para algo que te puxa mais e tu consegues dar aquela nota mental de ok, isto aqui interessante. E portanto é uma coisa que tu podes fazer, mas óbvio que não é uma escuta particularmente ativa, não estás a prestar muita atenção às letras, etc. Por isso a maior parte da minha escuta inicial é a fazer outras coisas, a não ser que me apanhe na rua por acaso, ou em transportes ou algo do género. Eu uso muito o segundo plano como primeiro momento da audição.
Sim, senhor. Olha, revelamos já aos discos que vamos ou vamos aos poucos? Um?
Vamos um, acho que é mais giro.
Começámos então, se calhar, pelas Staves e pelo All Now. Acho que foi o primeiro destes lançamentos da última sexta-feira que ambos ouvimos. Eu ouvi logo na sexta pela fresca.
Sim, foi logo também o primeiro. Não sei se foi... acho que a minha ideia foi mesmo quase como arrancar um penso, porque a minha relação com elas deteriorou-se.
Então, peraí, eu posso fazer, revelar aqui mensagens privadas?
Podes, claro.
De novembro passado.
Quer dizer, acho eu, a não ser que seja... De quando?
De novembro. Eu em novembro enviei-te uma mensagem.
Isso foi o quê? Um single delas? Foi o primeiro single ou não?
Não te sei dizer se foi o primeiro single. É capaz de ter sido. Enviei uma mensagem a ti e também enviei para a nossa Rita Miranda a perguntar: as Staves agora são só duas? A tua resposta foi: sim, a Mana mais velha deixou as digressões há uns 2 anos, ou assim, quando foi mãe pela primeira vez. Fica sabendo que já vai em 2. Entretanto, não vi nenhuma comunicação oficial que indicasse que isso se aplicaria também ao trabalho de estúdio, mas não me surpreende. E eu respondi: apanhei agora a newsletter do novo single e álbum que aí vem, que é este que vamos falar agora, e reparei que só apareciam duas em todas as imagens. Desconheci essa. E eu escrevi, feito parvo, história traseira, porque é uma tradução literal de backstory. E tu depois concluíste com: pois, também foi assim que me apercebi do afastamento da minha querida Emily. de longe a menos talentosa das três. E um emoji.
Ora,
estou contente.
Exatamente. E isso leva-me logo para... Eu tinha pensado em dar esse contexto também, que nós tão bem pusemos em mensagens.
Situa então quem são as Staves para quem nos está a ouvir e possa
Pronto,
saber.
As Staves eram um trio de irmãs que basicamente faziam e fazem. Elas agora são um duo, mas faziam e fazem música tendencialmente folk, embora elas próprias nem se identifiquem particularmente com isso, mas muito à base de harmonias vocais entre elas. Todas elas tocam pelo menos guitarra ou qualquer coisa, e piano e coisas do género. Todas não, porque lá está a Emily, a menos talentosa, não havia a fazer muitas dessas coisas. Eu comparo muito ao... Isto não se faz porque o senhor já morreu, mas o Fletcher dos Depeche Mode, comparando com os outros dois senhores, enfim, não tinha propriamente o mesmo nível de créditos, pelo menos atribuídos pelo público e pelos fãs, que os outros dois têm, o Dave Gann e o outro senhor, o Martin Gore, cujo nome estava a escapar, mas não escapou. E é um bocadinho a mesma onda, que é, tinha a voz menos, que se destacava menos, vá, aparecia menos vezes isolada, entre aspas, nas músicas. E de facto eu andei este tempo todo a dizer que ela era a menos talentosa das irmãs. Atenção, eu gostava muito, muito dela, mas pronto, era aquela coisa que parecia ver-se. Mas acho que se nota muito a ausência dela. Ou então é uma coincidência, que também é possível. Mas lá está, eu ouço este álbum, e este álbum acabou de sair, não é? E eu diria que tenho bastante boa vontade para com elas, porque gosto da música delas, e elas fizeram pelo menos dois álbuns de que eu gostei muito, 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 os dois primeiros. E pronto, tenho, como não são assim propriamente as artistas mais conhecidas do mundo, não têm, nunca tiveram particular hype nem vento pelas costas, por assim dizer, pronto, tenho boa vontade. Mas acho de
um ponto diferente para a audição deste álbum de ti, porque eu conheci as
minhas expectativas altas.
Não, de todo, não é isso. E tenho boa vontade, não era isso que eu ia contradizer. Mas eu conheci-as aqui no Raio de Fusão, e associo-as a um episódio em que tu foste convidado, bem, na quinta temporada disto ou assim, e entre tu e a Mimi, alguém... Só que não pá, isto pode não ter acontecido no mesmo episódio, como já aconteceu com outras bandas que eu associo sempre, ou que associava, até começar a distingui-las por alguma razão, que é, eu lembro delas e das Haim, conheci-as aqui assim mais ou menos na mesma altura. E depois, mas não fui logo explorar nenhumas nem outras, mas depois, com o passar do tempo, é o que estava a dizer, as Staves nunca acabaram por nunca explodir.
Nunca descolaram, não é? Pois.
E as Haim, isso aconteceu, e eu acabei por conhecê-la, pá, naturalmente, conheci muito melhor os discos que ela, fui acompanhando mais os discos que elas foram lançando entretanto.
Uhum.
E com as Staves isso nunca aconteceu. Gostava muito que ouvia. Inicialmente até simpatizava mais com elas, se isto se pode dizer, de algo que eu não conhecia assim tão bem.
Sim.
Mas acabou por nunca acontecer ouvi-las muito. E se calhar este é o primeiro álbum que eu ouvi a sério, com atenção. E daí eu dizer que chego a ele, pá, com um passado muito diferente daquilo com que tu chegas, não é?
E
além de que eu sou um sucker por harmonias, e tudo bem, tu dizes falta uma, mas para mim estão aqui duas, é melhor
mas
que uma.
Falta uma, isso é das coisas que a mim é óbvio que elas provavelmente não pelo menos em algumas canções não fazem só duas, ou seja, não faz cada uma voz e pronto, e vão para casa. Sim. Descansar. mas eu sinto alguma falta de um, de uma certa falta, sinto falta de corpo, sabes? Nas músicas mais, é que isto acontece tanto nas músicas mais calmas, em que sinto falta de uma maior densidade, falta qualquer coisa, falta um certo equilíbrio, com uma voz mais secundária, mais grave, conseguia dar. E nas mais ambiciosas, depois acho que parece que falta profundidade às canções, está tudo muito a meio, entre aspas. Pá, é assim, eu não, se calhar não podemos culpar tudo, pôr a culpa toda na desaparecida, não é? Que elas nunca fizeram, nunca foram tipo a banda mais edgy do mundo. E sempre foram desta coisa das canções bonitas, e isso continua a existir aqui, a meu ver, não existe da forma e nas quantidades, entre aspas, necessárias, porque os dois primeiros álbuns, eu vou voltar aos dois primeiros álbuns porque são as minhas referências principais.
Sim.
Eles eram obras elegantes e equilibradas, enquanto corpo comum, de certa forma faziam sentido, embora fossem muito diferentes um do outro. O primeiro muito mais simples, mais folk, muito mais centrado nas harmonias delas. O segundo, mais, lá está, mais num estilo mais ambicioso, com mais instrumentos, com mais com crescentes, com produção de Justin Vernon. E eu acho que isso é que depois, desde então, parece que formalmente as coisas estão lá mesmo, e eu aplico isto já ao último álbum, ao Good Woman, de 2022. Parece que os álbuns cumprem estes requisitos todos, mas a coisa não resulta da mesma maneira. E este álbum, acho que, pronto, não, tendo em conta este discurso todo, não vai surpreender ninguém se eu disser que eu acho que este álbum não resulta bem. E aquilo com que as pessoas me chateiam normalmente por eu gostar delas, o facto da música delas ser super aborrecida, que é a principal crítica, que é uma crítica mais a mim do que propriamente a elas, coitadas, neste álbum, que eu sinto é que, lamento, mas é verdade, mesmo quando estão a tentar ser do rock ou qualquer coisa assim. Eu não sei se tu achaste mais ou menos, se chegaste a conclusões próximas das minhas ou não.
Eu acho que a minha avaliação vai sempre diferir da tua, porque, lá está, mais uma vez, pela maneira como nós chegamos aqui, mas, dito isto, não vai ser um dos meus discos do ano, por mais vezes que ainda o venha a ouvir novamente, não foi desilusão nenhuma para mim, percebes?
Porque não tinhas o mesmo não havia tipo ilusão de relação com ela, pois.
E há aqui coisas que eu gosto muito, a I'll Never Leave You Alone, já andava coladíssimo nela antes, foi um dos singles de avanço.
Sim.
Também foi um dos singles de avanço, na altura não me puxou muito, mas agora, como a abertura do disco All Now, que é a faixa título, também é ali um bonito arranque. E há aqui mais coisas pelo meio que...
Ah, tá. Tu estás quase no... Tu estás quase... Assim, eu acho que o álbum se ouve bem. Isso, ou seja, não é... Não me repele, não é uma coisa que... Lá está, até porque, gostando eu delas, é mais uma questão de ficar desiludido com o resultado final do que outra coisa. Tu citaste as músicas que eu destacaria também, e lá está, o All Now, que foi single, acho que foi o, não sei se foi o último single ou penúltimo.
Isso não sei.
O álbum começa muito bem com isso, é uma canção mais, vou dizer entre aspas, maximalista. Nomeadamente para um projeto marcadamente folk, não é? Naquele estilo que elas executaram muito bem no If I Was, no segundo álbum, que foi editado em 2015 e foi o tal que foi produzido pelo Justin Vernon.
Já agora, ao quase depois... falaste nele, lembrei-me de uma coisa, mas não te quis interromper. Interrompi. Diz-me. Agora, nessa altura, tu e também a mim viram-nas ao vivo na primeira parte do Bon Iver, não foi? Okay, então.
Eu vi-as ao vivo a primeira vez. E, desculpa, é a única vez, no Campo Pequeno, e foi, isto foi em 2000 e...
Foi para essa altura,
2014, não, 2012 talvez,
foi antes,
Foi 2012. Eu depois conheci-as, entre aspas, em 2015 e fiz a ponte com isso.
Okay.
Elas... eu lembro-me que foi provavelmente das primeiras partes que eu achei mais...
Mas esse concerto que tu dizes é o tal que foi a primeira parte do Bon Iver? Não.
Sim, sim.
Ah, ok.
Sim.
Ok, achava que sim, mais tarde.
No campo... Não, foi no Campo Pequeno e eu acho que foi...
Ok, ok.
Eu não me lembro se ele veio outra vez em 2014 ou assim.
Deixa lá, isto também não é importante.
Mas eu acho que não.
E uma parte...
É assim, é indiferente.
Foi a propósito de nada. Desculpa, continua a dizer.
Não, mas já agora aproveito para dizer que vias, gostei... Ou seja, sem saber quem eram, sem fazer ideia, aquilo teve assim um impacto em mim no momento. Depois foi do género, ok, já está a demorar demasiado tempo. Lá está, três mulheres a cantarem... em harmonia, sem muitos instrumentos, algumas músicas quase à capela. Agora vamos ver Bon Iver, ok? Mas mais tarde, quando percebi que as coisas estavam relacionadas, que estas eram aquelas, pensei, olha, podia ter aproveitado um bocadinho melhor, até porque provavelmente não vou ter muito mais hipóteses de as ver por cá. Mas pronto, eu estava a dizer que a All Now é um bom exemplo, que eu acho que até resulta bem, embora, e até diria que é o melhor momento do álbum, que é, por um lado, normal, muito comum, começarem com o melhor, por outro, pronto, depois é sempre a descer por ali fora, embora não seja sempre a descer. Mas sim, mas tem a I'll Never Leave You Alone, que é também das minhas favoritas do álbum, You Held It All, que fecha uhum. o álbum, se não estou em erro.
Sim.
E o único não single que para mim se destacou foi uma canção chamada Recognize, que é das mais calminhas também, mas que me pareceu, lá está, ter aquele equilíbrio, ter graça. E depois há imensas, para mim foram imensas, I Don't Say It But I Feel It, Fundamental Memory, After School, So Gracefully, é tudo muito sem graça, tudo muito desencheido.
Ainda não consigo identificar assim fácil pelo título, mas acho que concordo contigo em relação a Recognize, tenho ideia disso, e também há The Echo. Foram duas que lá está, ouvi distraídamente.
Já não achei tanta graça.
Mas foram duas que ouvi distraídamente que se destacaram. Ou seja, ouvi uma vez e a segunda lição e eu, ok, já reconheço isto.
Yeah. E qual foi a que sentido. Mais destacou para ti?
Opa, eu acho que eu gosto mesmo, mas não sei, eu já gostava antes e as singles avanço têm sempre essa vantagem que quando, como já tens essa, lá está, esta coisa de reconhecimento quando estás a ouvir.
Yeah.
Mas I'll Never Leave You Alone, acho que é a minha favorita. Pode mudar a ouvir mais as outras, mas
eu iria para All Now, apesar de ter isto vem com um asterisco. Pode ser uma pequena embirração minha, mas como é que uma música acaba com elas a cantarem Happy New Year?
Ah, pois é.
Opá, isto é aquilo tira-me completamente da música, porque eu sinto-me, sabes, faço assim uma coisa do género, bem, eu não devia estar a ouvir isto agora, isto é coisa para se ouvir ali a 31 de dezembro, 2 de janeiro mais tardar, e depois fecha-se a época desta música. E isto é só para festejar o ano novo, embora, sei lá, já nem me lembro do resto da letra da música, mas happy, porque aquilo é repetido ainda por cima, é assim mesmo, a música acaba...
Tem uma história engraçada por trás, se calhar. Por acaso talvez, não me lembrei de ir investigar isso.
Nem, e eu também não, confesso que não fui ver a letra de uma ponta à outra, mas aquilo tira-me sempre assim um bocado da escuta, e faz-me pensar que, pronto, é como de repente começares a ouvir... Merry Christmas, percebes? É música de época festiva, e apesar da música em si não ter nada festivo, mas pronto, mas eu diria que é o meu principal destaque.
Pronto, já demos tempo suficiente à senhora Jéssica e Camila Stavely Taylor, são estas duas, não é? Foi a Emily que saiu.
Sim, coitadinha.
E vamos avançar para o próximo disco, que especialmente está aqui em suspense. Qual será? Porque obviamente não leram sinopse episódio. Filipe, Waxahachie com Tiger's Blood, o disco que sucede a Saint Cloud, 2020. Eu não sabia que não tinha havido nada nos entretantos. Fui agora a informar-me sobre este novo que percebi isso. Nós, na altura, falámos desse disco aqui no Raio Visão. Não, num extra em que foi só. Olha, foi um formato parecido a este, mas dedicado a 8 meses de lançamento na altura no meio da pandemia. E esse End Call foi um dos discos que destacámos nessa review desse pedaço de ano pandémico. Na altura, referimos que esse End Call era o álbum da sobriedade.
Certo.
Da senhora. Como é que ela se chama? Claire? Katie Crutchfield.
Katie.
Foi o que dissemos na semana passada da Kacey Musgraves. Embora aqui acho que seja mais a sério esta questão da sobriedade, ou algo mais. Ou seja, não tenha sido na altura. Como é que. O que é este Tiger's Blood depois disso?
Antes de mais, eu queria começar por tirar daqui o. Não é o elefante, mas por falar aqui do tigre na sala, que é este título, Fábio. Incomoda-te ou nem por isso?
O facto de não ter apóstrofe.
Sim.
Pai, são artistas, eu não me prendo muito a isso.
Pronto, eu sei que tu tens pronto, uma costela de linguista muito, muito forte e, portanto, achei que poderias estar em grande sofrimento cada vez que tens de ler, porque ainda por cima é o nome do álbum e é o nome de uma das canções. Eu estou, pá, estou all in neste disco. Eu ela, esta nova era, portanto, está há uma era anterior, uma era pré-Saint Cloud, e uma era pós-Saint Cloud, incluindo o próprio SoundCloud, que foi lançado em março de 2020, sim, lá está. Não sei se lembram de qualquer coisa que aconteceu nessa altura mesmo, para aí na semana anterior, porque o álbum foi mesmo lançado ali no final de março. Pronto, esta nova era, lá está, como tu estavas a dizer, tem muito a ver com a sobriedade. Pelo menos no SoundCloud esse era o tema principal, mas é no fundo uma acalmia, um regresso à terra, em parte proporcionado por essa, lá está, pela sobriedade, mas também fruto daquilo a que nós, os mais velhos, chamamos de crescer e de envelhecer e de ganhar experiência e de, pronto, viver. Eu conhecia nos seus tempos, vou-lhe chamar de loucura, apesar de não ter testemunhado. Eu conhecia musicalmente, sim, não a conheci, não estive com ela. Estivemos muito perto, em Paredes de Cor, em 2015, quando ela tocou lá no palco secundário. Eu não sei se tu sabes isto, mas ela tem uma irmã gêmea. Sim.
Tu contaste que a irmã tocava, não sei se ainda toca com
tocava
ela.
Tocava com ela, pelo menos na. Agora acho que já não, mas elas tiveram uma banda chamada P.S. Elliot antes dela começar a lançar coisas a solo, creio. Acho que nunca ouvi, honestamente. Mas quando eu ouvi em Paredes de Cora, a irmã estava com ela em palco a tocar. E pronto, ela nessa altura tinha um som muito mais fiel, entre aspas, às linhas orientadoras do indie rock, quer que isso seja, tanto as linhas orientadoras como o indie rock. E na altura ela andava em cima de um. Em cima, desesperado, andava em digressão com um álbum chamado Ivy Trip, que eu acho que é de 2000. Acho que é mesmo 2015, se não estou em erro. Que eu, no regresso a Lisboa, portanto, saí de Paredes de Cor, fui almoçar ao Porto, fui à FNAC da Rua de Santa Catarina, paz à sua alma, certo? Quando estava a voltar e comprei o álbum lá, portanto, isto só para ficar claro que eu gostei e gosto dessa fase pré-acalmia, mas não me vais ouvir claramente a queixar da evolução recente dela. E eu que até te posso dizer que tudo indicava que o Saint Cloud era um álbum claramente para mim, por causa de todos os preconceitos perfeitamente justificados que as pessoas possam ter sobre os estilos de música que eu mais ouço. Mas o álbum, apesar de ter... Um dos singles era muito, muito orelhudo para mim e aquilo e eu gostei muito, mas o álbum no geral acabou por me passar um bocadinho ao lado, apesar de ter sido meio aclamado pela crítica, o que quer que isso signifique hoje em dia. Mas pronto, eu acho que fica aqui dito que chegou a altura de me deixar levar e aqui estou, Manuela Cássio.
Eu gostei de algo que ela disse sobre, nem é tanto sobre este álbum, embora também seja, mas mais sobre o presente dela, que é que ela, depois do Saint Cláudio, do que ele representou, ou melhor, daquilo que esteve por trás do Saint Cláudio, que era o medo de não ter nada para dizer.
Yeah.
E que chegou a um ponto em que está em paz com o facto de saber que as coisas saem quando têm de sair. E cá ter sempre coisas para dizer, se não tiver, é esperar um bocado. E pronto, e agora teve. E saiu isto.
Ela é fixe, pá. Ela é muito fixe. Eu acho que ela está num momento mesmo, musicalmente ou artisticamente, para mim está no melhor momento, claramente. E lá está, ela enquanto letrista, ela é muito boa, é um bocadinho menos regra e esquadro do que alguns compositores e compositores que eu gosto, de quem eu gosto, mas é, epá, lá está, pinta muito bem as coisas, está, tem uns momentos nas frases muito, muito engraçados, e depois tem uma coisa que é... Visualmente, eu posso avançar já para aqui, para um dos uma das músicas que mais me tocou neste álbum, que foi o primeiro single lançado em janeiro, que é Right Back to It.
Uhum.
Ela lançou nessa altura e um dos,
tu
dos
falaste,
principais chamei.
Falaste-me dele,
falei.
Antes disso que sei.
Sim, sim. E pronto, um dos chamarizes mais óbvios era ter o MJ Landerman lá para o meio, a cantar e a tocar a guitarra.
Sim, MJ Landerman toca a guitarra ao longo do álbum. Nessa é que
tem. Exatamente. Mas ele foi convidado para cantar aquela música.
Uhum.
Ok? Para participar naquela música. E aparentemente aquilo resultou tão bem. Para quem não saiba, o MJ Landerman foi tipo o salvador do indie rock em 2022. Tinha um álbum muito giro. Chamado Boat Songs, e também faz parte de uma banda chamada Wednesday, para quem não souber, que é assim uma coisa muito de guitarras também, assim um estilo já ali a roçar o Southern Rock, portanto naquele estilo, sei lá, Lynyrd Skynyrd, Drive-By Truckers e por aí fora.
Queres que eu seja honesto?
O quê? Queres?
Se queres que eu seja honesto?
Diz.
Nunca tinha ouvido falar nele até este Tiger's Blood.
A sério?
Uhum.
Oh, que fofo.
E Wednesday, mas olha, de nome só. Eu mas também em 2022 eu não ouvia música, atenção. Estive no meu iate.
Claro, estavas na tua fase ler livros. ver trash TV. Mas houve o Bold Songs, pelo menos. Eu também não conheço muito bem a carreira dele, também não conheço muito bem os Wednesday. Mas houve o Bold Songs, eu acho que tem lá algumas coisas muito, muito engraçadas. E estou a dizer isto tudo começou por eu dizer que mesmo visualmente eu vi aquele vídeo não sei quantas vezes. O vídeo não tem nada de especial, o vídeo são eles os dois a andar num daqueles barcos de rio, parece que andam lá no meio dos pântanos no Louisiana. Epá, e eu fico viciado a olhar para ela. E não é pela sua estrondosa beleza, não tem nada a ver com isso. É o estilo dela, tipo, ela puxa a boca para um lado quando faz alguma coisa qualquer. Ela está assim meio a dançar, enquanto o outro mostrinho está lá atrás parado a conduzir o barco. Não sei, há qualquer coisa naquele conjunto, música, personagens... E o próprio vídeo, e o contexto do vídeo, que eu fico... Aquilo, pá, faz qualquer coisa por mim que eu não sei muito bem explicar. E, portanto, começou muito bem. Mas, ao mesmo tempo, como eu já tinha a experiência do Saint Cloud, fiquei naquela de... Bem, vamos lá, não nos vamos aqui entusiasmar. Depois saiu a Board, que eu sei que tu gostaste mais do que eu. E que é provavelmente ainda... uma das músicas que eu menos gosto no álbum, embora goste bastante, porque eu gosto do álbum todo. E então fiquei naquela, não vamos já dar o nosso, entregar assim o nosso coração, Filipe, vamos protegê-lo. E quando o álbum sair logo se vê, mas sem grandes expectativas. E pronto, e comecei a ouvir o álbum e epá, as coisas começaram a entrar muito bem e calhou, tive, acho que isto também tem a ver com o facto de eu ter ouvido o álbum muitas vezes durante o fim de semana, ou seja, remeto um bocadinho para aquilo que disse há bocado, e portanto comecei a familiarizar-me com o álbum muito rapidamente e isso ajudou. Portanto, eu não é que, lá está, não foi, houve o single, depois os dois singles seguintes, sendo que o último, eu creio que houve um último que foi a 365.
Também saiu antes do álbum, sim.
Pronto, que eu achei, oh, isto é interessante. Mas, e não tinha gostado muito da Bored, mas o álbum como um todo começou, assim, aos poucos a ficar claro para mim, nestas audições repetidas, e eu acho que isso facilitou imenso, honestamente. Eu acho que isto possivelmente aplicar-se-á a todos os álbuns, não é? Que à medida que nos familiarizamos, não quer dizer que gostemos mais, mas quer dizer que compreendemos melhor mesmo a nossa opinião sobre eles. E pronto, toda a gente sabe que o que falta mais hoje em dia, a grande dificuldade que todos temos em concentrarmos em alguma coisa, em prestar atenção a alguma coisa, em focarmos em qualquer coisa, a verdade é que quando conseguimos fazê-lo, pode haver uma recompensa boa do outro lado. O que é que tu achaste do... Além... Como é que tu partiste para o álbum?
Eu parti sem nada especial, na verdade. Foi... eu conheço... há duas coisas em relação aqui a... não especificamente a Tiger's Blood, mas a Waxahachie no geral e muitas outras coisas que vou ouvindo. Não tem tanto a ver com o foco que estás a dizer, mas são aqui duas coisas que elas... pá, se calhar uma relação de causa e consequência entre elas, que é, por um lado, eu acho que já disse isto precisamente quando falámos do Saint Cloud há 4 anos, que é, eu ouço, gosto de ouvir, chego ao fim, não...
desligaste.
Sim, não retiro grande coisa. E depois também não há insistência, porque sai tanta coisa e há tanta coisa boa que a fasquia daquilo que... ou seja, não basta, ah, ok, é agradável, é fixe. Isso não é suficiente para voltar a ouvir. Já tenho que estar noutro patamar de coisas que eu sinto a um nível um bocado acima de... ok, gostei, foi agradável. É um disco que, se alguém disser, olha, vamos pôr... estamos num convívio qualquer. Waxahachie, ouvir. Sim, senhor. Vai ser agradável ouvir. Mas se calhar, mas depois destas primeiras audições do disco, vou partir para outra, porque há muitas outras coisas a sair e há muitas outras coisas que quero ouvir. E mesmo quando é uma audição, não de descobrir coisas novas, mas de coisas que eu já conheço, não vai ser aqui que eu vou rir.
Yeah. Posso só perguntar-te, não diretamente relacionado com este álbum, mas não achas que isto também tem um bocadinho a ver com um certo FOMO da tua parte? Ou seja, que como tu tens essa tua tendência meio completista, embora isso, no que diz respeito a ouvir música nova, seja impossível de cumprir, não é? Mas essa coisa de ter de conhecer isto e aquilo e aquilo outro e tudo o que está a sair e tudo mais, que tu tens um bocadinho de tendência para isso, não achas que isso pode prejudicar este tipo de álbuns? Atenção, eu digo este porque este foi essa experiência para mim, não quer dizer que para ti fosse, ok? Mas que prejudica um bocadinho aqueles álbuns que exigem um bocadinho mais de nós e que só à segunda ou à terceira... Olha, eu tenho um exemplo clássico que tu, não sei se entretanto chegaste a ouvir, mas já falámos sobre isto, que era o Yankee Hotel Foxtrot dos Wilco.
Sim, já ouvi, aliás, eu comprei, tu, como tu sabes, e...
Certo.
E escutei, lá está, mas ainda não entrei nele.
Eu mas demorei, cara, esse disco eu demorei
chegou,
anos
esse, a... Esse disco chegou a um patamar de clássico que eu, ao longo dos tempos, vou...
Tens de lhe dar a oportunidade, sentes-te obrigado.
Vou voltar lá de tempos a tempos e há de ter as oportunidades. Não sei se isso vai acontecer com Tiger's Blood, percebes?
Sim,
percebo. Mas respondendo ao que estavas a dizer antes, o teu raciocínio faz sentido, é sólido. Contudo, eu vou dizer que não é isso por duas coisas também. Por um lado, porque eu sinto um bocado melhor nisso, não ando a ouvir compulsivamente tudo o que sai, e nós no início referimos que nestas últimas duas semanas só têm saído muitos discos, e alguns que eu já sei, pá, não vou ter tempo para isto, não vale a pena, vou focar-me naqueles que quero ouvir, naqueles que são de artistas que à partida gosto mais, etc. E por outro, era o que eu dizia, não tenho tempo a me dedicar a este, não necessariamente por haver muitos mais novos para ouvir, é porque
não te puxa, não é? Não te está a puxar.
Não, é que nem chega a questão de não ter tempo, ou disponibilidade, ou o que quer que seja, nem vai à questão do completismo, porque nem cheguei só com um subconjunto muito pequeno de coisas que eu gosto de ouvir, já esse tempo se esgota, esse plafond que temos, disponibilidade se esgota.
Pronto, eu se calhar poderia, quer dizer, eu acho que tornei óbvio que não estava propriamente a tentar projetar, estava só a tentar generalizar a questão.
Sim.
Mas do meu lado, pronto, há aqui uma coisa que eu ainda não referi, que é, falámos do género dela, mas não usámos a palavra, aquela palavra que eu tenho de dizer sempre, uma vez por temporada, pelo menos, no Rádio Difusão,
okay.
Que é o género musical a que este álbum, em que este álbum se inclui, não é?
Portanto, aqui à minha frente na Apple Music está a alternativa, mas eu sei que não é isso que tu vais dizer, embora também comece por
aí. Não é, claro, porque isto é, para mim, para já isto, e sobretudo o Right Back to It, a primeira música, que é aquelas coisas mid-tempo, mesmo ao meu estilo, mesmo completamente, exemplo clássico do quê, Fábio?
Americana.
Exatamente. Eu disseste tu, que bonito. E não falámos de uma coisa que para mim é muito, que eu acho que estas coisas às vezes não se sabe muito bem, ou eu não sei muito bem o que é que vem primeiro, que é quando começamos a perceber os créditos, entre aspas, associados às pessoas que estão associadas ao álbum. E isso começa a dizer, isto explica muita coisa, ou se depois o processo é ao contrário, que é de género, como estas pessoas estão envolvidas, eu até me esforço mais para ouvir e ouço com outra atenção. Mas
sim,
além do MJ Landerman, que depois de ter sido convidado para aquilo, eles gostaram tanto dele e aquilo estava a ser, havia ali uma sintonia que ele ficou lá para o resto do álbum. Ele toca guitarra numa série de canções, ouve-se a voz dele noutras canções, portanto ele está lá o tempo todo, provavelmente, e pronto, além disso tem a boa companhia do Brad Cook na produção, que eu não sei se tu conheces, mas está associado a coisas como Bon Iver, The War on Drugs, This Golden Messenger, e que fez parte dos The Armand Edison, que era a banda antes do Justin Vernon. Pronto, exatamente, tens esse mostrengo.
Ainda está para explorar.
Que eu não adquiri, mas que tu adquiriste. O irmão dele, o Phil Cook, que toca banjo nesta canção de que estava a falar, e acho que toca mais coisas no álbum, porque ele é daqueles semi-virtuosos multi-instrumentalistas cenas, e que também fez parte dos The Armand Edison, e que também está ligado a His Golden Messenger, e bateria. Sabes quem é que toca a bateria neste álbum?
Não faço ideia.
Spencer Tweedy. Filho de quem? Jeff Tweedy, dos Wilco. Portanto, isto é um bocado como ir ao café do bairro, sabes? musicalmente, isto é... Pronto, uma pessoa vai lá, senta-se lá. Oi, estás cá, tu. Oi, tu também. E pronto, isto para mim é muito... É um bocado... É casa, sabes? Musicalmente, isto é casa. Pai, fiquei mesmo, sabes, não é um álbum de entrar à primeira para mim, mesmo para mim, e lá está, apesar dos preconceitos isto é americana, lá está, portanto, isto para o Filipe está lá. Não era obrigatório que assim fosse, mas acabou por de facto se confirmar, portanto, quem tinha esse preconceito estava certo, mas foi aos poucos.
Eu percebo.
Ice Cold apareceu-me assim, Burns Out at Midnight. Foi tudo gradualmente aparecendo. Epá, eu gosto disto. Olha, estou a gostar disto. Olha, isto está-me a soar bem. Mas ias dizer?
Não, percebo esse conceito de casa que tu referes. Mas tu, a certa altura, agora no fim de semana, quando estavas a ouvir o disco, não sei se pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, comentaste à altura, estavas Já estava muito surpreendido. Surpreendido, como é que era? Estás surpreendido contigo mesmo porque estás a gostar do disco. Foi assim, uma coisa que eu não estava à espera, porque eu assumi a partida que o normal seria gostares.
Exatamente. E é um bocado isso que não fraseei da forma mais elegante, mas estou certamente, era algo do género, estou certamente mais surpreendido do que tu por estar a gostar tanto deste álbum, porque de facto havia aqui algum potencial. Olha, um exemplo clássico disto. O marido desta senhora, sabes quem é?
Não, sei que há 4 anos ela namorou com o Kevin Morby. Casaram-se?
Eu não sei se ele é marido agora.
Não, ainda estão juntos, vá?
São, sim, okay. Exatamente. São um casal.
Certo.
Esse senhor, em teoria, tem muito para produzir o mesmo tipo de efeito em mim, em termos do género musical dele, do estilo, de...
Contudo.
Está muito na minha onda. Contudo.
O género dele.
Kevin Morby diz-me muito pouco. E pronto, não sei explicar, portanto, e é muito comum em algumas coisas assim meio completamente dentro da minha wheelhouse, eu rejeitar ou eu achar, não, isto falta aqui qualquer coisa, e eu achei que o Saint Cloud tinha um bocadinho disso, apesar de o álbum ser muito bom, senti um bocadinho isso. Se calhar, olha, só não lhe dei tempo suficiente, se calhar agora se eu for ouvir 3 ou 4 vezes assim de rajada, se calhar chega à conclusão de que se calhar ainda é melhor do que este. Não sei, mas eu ia dizer-te que ia destacar-te algumas músicas além da, eu acho que cheguei
já a dizer mais um tanto álbum. Sim.
O álbum ainda é grandito, é?
São 12,
mas a Ice Cold, a Burns Out at Midnight, e depois tem um finalzinho com duas músicas pá, impecáveis, é uma combinação perfeita para acabar, The Wolves e sobretudo a música que dá no meu álbum, Tiger's Blood, além da Right Back to It, que para mim, enfim, não sei, honestamente, sinto-me indeciso sobre que música destacar, porque entre estas duas, entre a Tiger's Blood, pá, que é mesmo, é pá, uma perfeição que eu não te digo, pronto, na verdade... Isto tem destaques, mas todo o álbum para mim soa muito bem e ela escreve bem e as coisas quase que têm, parece que quase que têm um cheiro, percebes? É muito sul dos Estados Unidos, é muito, olha, um álbum bom para viagens, para road trip, tem aquele calorzinho bom, mas se eu tivesse de destacar uma, não sei, honestamente não sei, Tiger's Blood ou
Right Back to Me,
o que é que tu destacavas?
Não sei.
O que é que tu destacavas?
Preguiçosamente vou dizer A Board, quando mais não seja porque é uma que tu gostas menos.
Por despeito, portanto, muito
mas
bem.
Mas já está,
não
entra
não
dessa
merece...
forma. Eu gosto de ouvir isto, mas não entra dessa forma. São casas diferentes, Filipe. Eu concordo com tudo o que tu disseste. Simplesmente...
Só em relação ao álbum é que não.
Não, é a minha experiência pessoal em relação a este álbum, a este artista, este género, de alguma forma, esta casa, como tu há pouco gostavas de chamar, esta wheelhouse, de certa forma. Antes de avançarmos para mais um álbum, mais uma garota, nós vamos 6 álbuns em 2 episódios, só garotas. Queria só voltar aqui atrás, duas coisas de que falámos na propósito do Akzahachi. Falaste sobre álbuns clássicos, vá, que demoraram a entrar, estou a referir-se do Wilco. Eu tenho um exemplo claro para mim, é o Funeral dos Arcade Fire, que se transformou no álbum da minha vida, mas não entrou nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Não sei porque é que na altura insisti tanto, mas ainda bem que insisti. E sobre outras coisas que, pá, que eu ouço, é agradável, mas ok, pronto, está ouvido. Vou referir rapidamente outros dois lançamentos desta passada sexta-feira, que é o Bright Future, da Adrienne Lenker, e acontece-me isto acho que com todos os discos dela que ouço, mas eu também nunca fui...
Os discos a solo ou os...
Estava a dizer discos a solo, também. Eu ia dizer, nunca fui fã particularmente dos Big Thief. Okay. E em Portugal o novo do tipo, o Vigia, um grande abraço para o Salvador, amigo do Raio e Fusão, Salvador Menezes, o Zil Canto e Sherry Brown, mas lá está, o projeto de tipo, eu ouço agradável, singles agradáveis, mas não é algo que eu vá, que eu esteja em casa e ok, agora vou pôr pá, tanta coisa, não sei. Não sei explicar melhor do que isto. Vamos ao próximo?
Ora, vamos.
Agora vamos mudar aqui muito de faixa. Tyla, o álbum chama-se Tyla, é a apresentação dela em longa duração. De quem é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma garota aqui apropriada, que ela é muito nova, sul-africana.
22 anos.
Que no ano passado, toda a gente ouviu, mesmo que não saiba, com o Wata. Eu não consigo replicar o sotaque não, super favor, adorável não, dela. Não consigo.
Não tentes.
Não tento. Eu já vi, não necessariamente entrevistas, mas ela a falar, pá, e adoro. E o disco, eu parti para ele com expectativas, não só por esse single que estava farto de ouvir muito antes de saber quem era a Tyla, mas também porque antes, agora, nestas últimas semanas, antes do lançamento do álbum, ainda sem saber que ele ia sair tão rapidamente, andei a ouvir as outras coisas que ela já tinha lançado, os outros singles de avanço, e uma em particular, que é que no disco que vem logo a seguir ao Water, que é a Truth or Dare, pá, uhum. Ela esteve em loop na minha cabeça durante quase 2 semanas, e acho que continua a ser o meu destaque do álbum. Vou já avançar isto, logo aqui para início de conversa.
A cabeça.
E a Truth or Dare vem a seguir ao Water, e antes do Water está a Safer, que é a primeira canção mesmo, depois de uma intro.
Yeah.
E esse trio é um arranque fenomenal para o álbum. Depois, confesso que eu acho que o álbum não se aguenta tanto. Mais uma vez, ouve-se bem. Não sei se tem assim tantos destaques até ao fim. Não sei se foi essa a percepção que tu tiveste. Não sei se ouviste muito, só picaste.
Eu ouvi-o para aí 2 vezes só, o que para mim não é muito. Mas primeiro deixa-me dizer-te que aquilo que estavas a dizer de todas as pessoas terem ouvido Water, olá, o que é que tu tentaste dizer? Mesmo que não soubessem que estavam a ouvir Tyla, eu hoje tive essa experiência com um amigo. Falei-lhe dela, ele disse: ah, não conheço. Eu acho que conheço. Pus a tocar e ele: ah, claro, foi a minha música do verão no ano passado. Eu pensar, como é que é possível? Que tipo de audiência é esta? Que a música do verão nem sequer sabes quem é o artista. E outro destaque que eu queria dar em relação ao Water é que a música ganhou um Grammy. Um Grammy por causa de. Foi o primeiro Grammy de melhor music performance, não sei como é
African
que,
music
como é
performance,
que, africana. Portanto, já fica na história, por assim dizer, com esta música. Tenho coisas em que concordo muito contigo, nomeadamente aquele trio inicial, a Safer Water e a Truth or Dare, muito bom. Aqueles coros, aquilo é um R&B meio assim, meio sonhador, meio etéreo, é esquisito, é diferente, é especial. Eu venho sempre aqui, é o ser diferente e especial, porque pronto, isto é mais uma edição de Filipe dá as suas opiniões burras sobre R&B. Mas
porque, isto pronto, não é R&B, não é... isto é ama piano.
Epá, mas não é só, porque não, eu acho que isto mistura muito. Isto tem uma mistura muito, muito, muito vá do R&B americano.
Sim,
não é?
Se eu noto a intenção é sempre, eu quero manter a essência ama piano, levar a minha cultura sempre, que seja sempre presente na minha música, mas vou-lhe dar aqui os sons do mundo da pop e da R&B e tudo mais.
E isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa que se nota, porque lá está, tem tudo aquele calorzinho africano. E é muito menos norte-americano do que aquilo que estamos habituados a ver ali no topo da pirâmide deste género. E eu acho que ela vai, se não chegou já, vai lá chegar no instante. Ou seja, ela tem tudo para fazer parte ali da cúpula.
Sim.
E eu sei que, pronto, esta ideia de meter mais África nisso não é propriamente uma coisa nova, ou seja, não é uma inovação tremenda tu trazer sons da África para a música pop anglo-saxónica. Mas ela quase que o faz em modo embaixador, um bocadinho nesse espírito que tu estavas a dizer de levar a cultura dela. E por exemplo,
agora, nós temos tido, se calhar, 3 polos fora do eixo anglo-saxónico explodir muito nos últimos... O tempo vai passando, vou dizer na última década. Que é a música latina, a coreana, o K-pop e a africana. Mas até agora, se calhar, os nomes mais reconhecidos vinham para quase todos da Nigéria. O Burna Boy, o Wizkid, tem... a Thames, que por acaso até entra
no Tem uma música aqui com ela.
Vinha era... do Afrobeat. E agora ela está no, é um, se calhar, um nome maior aqui de um outro género. E de um outro país, no caso, muito mais a sul.
Sim. Pronto, eu ia dar isso como exemplo de não ser, lá está, não é só uma coisa sul-africana, mas que vai um bocadinho mais longe, porque tem a música com a Thames, não é que a Thames precise propriamente de grande ajuda no que quer que seja, mas lá está, um bocado quase uma coisa de apresentação, um espírito muito de olha, eu trago estes aqui comigo, esta malta é fixe, e vem lá do bairro. Sendo que o bairro é só o maior continente do mundo, mas eu acho que de facto sinto a partir de determinada altura que há assim umas coisas que já me dizem menos, uhum. Okay? Como a On and On, a Jump, que é aquela colaboração com o Guna e com o Skilly Bang. Mas há coisas antes disto.
Com a Becky G, para mim foi uma desilusão. Porque estava...
A sério?
Porque eu estava a apostar nessa. E eu, mas é que eu acho graça. Acho que vou gostar disto. E depois foi tipo,
eu acho que é tipo... Como tens... Lá está o tal calorzinho antes. E o lado meio etéreo da música dela. Que parece que está tudo assim meio nevoado. Tens aquelas batidas diferentes. Tens os coros. Que aparecem muito ao longo do álbum em várias músicas. Eu acho que a música com a Becky G, de repente atiras ali um, toma lá aqui uns salpicos, umas qualidades latinas que eu nem sei muito bem explicar, mas como é óbvio, só o facto de ter dizer algumas coisas em espanhol ou cantar algumas coisas em espanhol já automaticamente a coloca nesse campo.
Já dá para um Grammy latino. Mas,
exatamente, tens a art também.
Sim, eu gosto
que é assim meio é colorida e é pá, tem qualquer coisa, percebes? Lá está, eu volto sempre àquela coisa de é diferente. Olha, aquilo de que eu falava na semana passada em relação à Ariana Grande, de me parecer lá está, tecnicamente impecável, as músicas são todas boas, ouve-se muito bem, mas falta-me aquele salto para algo diferente,
uhum,
algo que torne aquilo especial, e eu quis sentir isso, e uma das músicas de que tu não falaste, aliás, há duas lá no meio, que para mim quebram um bocadinho aquela coisa que tu disseste de aquilo ir para ali ficar um bocado assim, ser mais esquecível, que é a Breathe Me, que eu acho que é um malhão, ok?
Uhum.
E provavelmente uma das melhores músicas de sempre, com referência a reanimação cardiopulmonar, ou CPR em inglês. E também gosto bastante da Butterflies, que é muito diferente das outras, porque é um exercício completamente de contenção. Parece-me tentador, em teoria. Para mim seria tentador levar a música para outro lado, para um lado mais grandioso, mas ela mantém-na completamente presa à terra, não sei se é tipo aquela guitarra acústica que se ouve, ou se o que é, e acho que resulta muito bem, e acaba por ser mais grandiosa assim, e porque usa um bocado uma certa tensão, uma certa atenção de não deixar crescer, percebes? E fica mais interessante e mais grandiosa enquanto canção do que se tentasse ir por ali fora e tentar ser grande e super, que basicamente a tornaria mais vulgar, a meu ver. E pronto, e depois há aquele finalzinho, o final calminho, vou-lhe chamar reprise outra vez, isto já aconteceu com mais uma referência. Que é, pronto, que eu acho sempre, eu estou sempre a queixar-me dos artistas portugueses meterem sempre a versão do single, uma versão qualquer do single, no final dos álbuns ou nos concertos, a tocarem duas vezes a mesma música. Mas pronto, não somos os únicos, porque lá está lá a Waterzinha, a Cash Cow, mas com um. Eles chamam-lhe remix, pronto, ok. Mas pronto, tem um jovem desconhecido que não sei se já ouviram falar, chamado Travis Scott. Portanto. muitas collabs, como diz a garotagem, muita diversidade sonora. Aprovadíssima, miúda faz, não tenho notas.
Eu não concordo de nada ou quase nada que tu disseste. Eu acho que é mesmo uma questão de...
Nada!
Eu acho que foi mesmo uma questão de expectativas, porque eu parti para este álbum como isso vai ser um dos discos do ano, para mim. E o início, prometia isso. E depois achei, ok. Se calhar não se também...
Eu não tinha expectativas, verdade seja dita.
Pois, é um bocado por aí, porque de resto o que tu disseste das canções por aqui abaixo deste alinhamento que eu agora tenho aqui à minha frente... quase nada, discordo quase nada do que disseste.
Ok,
pronto. Ainda em relação à Tayla, eu queria ainda partilhar uma coisa que é daquelas que me agastam de sua maneira. Que foi o meu primeiro, lá está, não há ter sido o meu primeiro contacto com ela, que eu já devia ter ouvido, nem que fosse só excertos da Water antes, mas de ler coisas sobre ela e começar a identificá-la, este nome e esta pessoa. Foi, alguns, eu vou dizer, finais do ano passado, pá, uma polémica daquelas que é mesmo a americana que era correlações à chapada. Porque ela então... identifica-se como colored, que é uma identidade racial da África do Sul.
Ok.
Cultura própria, histórico, tudo bem. É o mesmo de onde vem o Trevor Noah, por exemplo. Uhum. Só que colored nos Estados Unidos, pá, é um insulto racial, é uma slur, não é como eles dizem?
Sim.
Pá, e então eles negam a verdade dela, no fundo. A dizer, não, eu sou. E eles, não, isso não se diz. Pá,
não digas uma coisa dessa. Não, isso não há pachorro, não há pachorro.
Enfim, eu no início disse 3 ou 4 discos, eu queria aqui, em jeito de atalho de foice, a propósito da Tayla, trazer aqui um outro, muito rapidamente, que eu acho que não ouviste, um EP chamado The Aftertaste, de uma outra garota chamada Kenya Grace, que tem aqui vários paralelos com a Tayla. Primeiro, teve um single que toda a gente ouviu no ano passado e que foi o que a deu a conhecer ao mundo, chamado Strangers. E agora vai haver um momento da verdade, alguns, em que o Filipe depois miau, nos há de dizer: ah, de facto já conhecia, ou não, ou este não conhecia. Ela, apesar de ser britânica, nasceu na África do Sul também. Também veio ao live com a Tayla este ano. Embora da Tayla esteja tremida, porque ela, entretanto, cancelou uma série de concertos devido a uma lesão prolongada que tem estado a piorar, não sei como é que, se no verão já vai estar a dar os concertos ou não. E pronto, ama piano, embora à primeira vista, pelo menos na voz e na música da Tayla, não parece, vem do house, embora cruzamentos com jazz, lounge, não sei o quê. E esta Kenya Grace é claramente das eletrónicas. E enquanto que a Strangers é, pá, é uma eletrónica, é assim, uma música dance pop, muito agradávelzinha.
Sim.
E eu, o pouco que eu vi, para além da Strangers, antes de agora este EP sair, achei... tive uma percepção errada, na verdade. Achei, é mais uma... tanto faz, aqui não é uma questão de género, mas é mais uma que me prendeu aqui com um single mais comercial, mais orgulhudo, mas depois a música dela é mais... pá, pontos, que a mim não me diz nada, pessoalmente. e a verdade é que não. Este Aftertaste é... pá, tem muito desta onda da Strangers, muito pop com base eletrónica, claro, mas um pop muito, muito etéreo e agradável de ouvir. E fica aqui uma recomendação adicional para quem quiser picar este EP de Aftertaste, se é assim meio conceptual também, fica bem. E além de que ela tem um mérito, se é que podemos dizer isso, de escrever, produzir e interpretar o disco na íntegra. Aliás, tem a distinção de ser a segunda pessoa, isto no Reino Unido, acho eu, especificamente, chegar a número 1 com um tema em que escreveu, produziu e interpretou. Antes dela só Kate Bush ou Kate Nash? Uma delas, agora fiquei na dúvida. Uma das Kates.
Parecidas.
Não tem nada a ver. Mas eu agora ia dizer um deles convicto e depois pensei, espera, eu será que li bem, que li mal? Mas também digo-te já.
Dizia só Kate, e dizia, vocês sabem perfeitamente quem é que eu estou a falar.
Eu? Agora sinto-me envergonhado e vou esclarecer isto num instante.
Então, mas enquanto tu tentas encontrar essa informação raríssima, eu posso dizer-te que não só nunca ouvi falar desta senhora, expondo-me a mim ao ridículo também,
que
não
tu
é?
Vos, que
como
tu
eu
vos.
Gosto de fazer.
Quero que eu ia dizer.
Como nunca tinha ouvido, eu acho que eu sim nunca tinha ouvido a Water até há dias, portanto... eu acho mesmo que nunca ouvi. Portanto, eu ando isolado, pronto, não estou no TikTok, não ouço rádio praticamente, Estou na minha vidinha a ouvir sabe Deus o quê da depressão. Portanto, olha, vou descobrindo estas coisas e fico contente.
Antes de fecharmos esta ronda pelos discos da semana, digamos assim, ouviste mais alguma coisa?
Acho que não, eu nem sequer ouvi. Ainda há bocado falaste de Adrian Lenker e pensei, olha, nem esta ouvi, é um artista que eu gosto.
Mas porque
é
estranho aí tu não teres proposto ser não,
nem sequer ouvi, ainda nem ouvi, hei de ouvir.
Olha, assim de repente lembro de mais dois que piquei, vá, não vou dizer que ouvi. Um é o Batedeira, o segundo desbateu matou. Eu adorei o primeiro álbum deles e este, pelo menos assim à primeira, sinto que não está ao mesmo nível e vai-me irritar muito se eles lançarem este em vinil quando não lançaram o primeiro, não só por isso, mas também porque a capa é péssima. A Fletcher lançou aquele que acho que é o seu segundo longa duração, chamado In Search of the Antidote, e lá está, só piquei, mas soou muito bem, muito bem.
Eu essa tenho alguma curiosidade para ouvir, porque eu cruzei-me com qualquer coisa dela há pouco tempo e pensei, isto
eu conhecia com uma canção chamada and Drink and Fuck, não lembro bem, porque agora estou a mostrar o título da canção com o resto da letra, que trouxe ao Rádio Fusão, pá, sei lá, 5 anos, o que é que foi, e então a partir daí fiquei sempre que vi alguma coisa dela, ok, isto é para eu picar porque achei-lhe piada. Bom, isto está feito, mas Filipe, hoje estamos só com os dois, isso significa que não há um momento lúdico da tua autoria, ou há na mesma?
É óbvio que há um momento lúdico que eu não vou deixar de referir, que não é tecnicamente da minha autoria, mas que é basicamente um jogo do tipo corrente de palavras, talvez estejas familiarizado. Não sei que nome é que isto tem em português, mas há de ter algum. Basicamente tens de dizer uma palavra que comece com a letra com que a palavra dita pelo participante anterior acaba, ok?
Então espera aí, temos que pôr as na casa.
Mas isto tem um nome.
Agora podes.
É? Isto tem um nome.
Sim.
Que eu lhe dei. Este é a única coisa que é original aqui. É o nome que eu dei a este jogo, que eu estava indeciso, eu tinha começado com... Eu começo sempre com Working Titles. O Working Title era a música encosta atrás, mas achei que não servia e, portanto, dei-lhe o nome que eu acho que é um nome com mais qualidade, que é Onda Choque em Cadeia. Okay. Os nossos ouvintes mais novos talvez não saibam o que é Onda Choque, mas eu recomendo que procurem e que encontrem para perceberem um pouco da história musical deste país. Basicamente, percebeste a lógica do jogo, certo?
Acho que sim, mas vou-te pedir para repetir isto porque eu estava atento a ver. Então... É que ele vai deixar-me ter o separador. Então não dá para estar 100% de atenção ao que estás a dizer. Depois tu não sabes.
Eu digo Slayer,
uhum.
E tu tens de dizer Radiohead ou alguma coisa assim. Outra coisa que começa com R e depois e eu a seguir tenho de dizer qualquer coisa que começa com R.
Estamos a jogar os dois.
Estamos, okay. Vamos jogar os dois. E vamos fazer isto com artistas e bandas, e há melhor de três. Eu só tenho algumas questões para ti antes, nomeadamente.
Há melhor de três, como assim? Como é que isto é quando alguém falha?
Quando é que se perde?
Sim.
Se demorares muito tempo e que sou eu que decido,
ok. Certo?
Se repetires algum nome que já foi dito,
certo.
E by the way, como isto é a melhor de três, vamos dificultar isto e vamos tornar os últimos
entre três.
Nunca entre okay, as três, certo. Exatamente.
Acho bem.
Ou quem disser coisas que não se aplicam, portanto, quem fizer alguma espécie de batota e dizes pronto, o nome de um ator ou whatever, ou uma marca de automóveis,
categoria errada do stop.
Exatamente. E pronto, fazemos a melhor de três.
Okay.
E eu ia dizer mais qualquer coisa, mas tu distraíste-me, portanto agora nunca saberemos. Não, vamos saber. Da isto conta ou não conta? Porque eu sei que tu embirras com estas coisas. Opa, aliás, tivemos este tempo todo a falar das Staves sem nunca nos referirmos a elas pelo nome delas, que é The Staves.
As The Staves, que nem parolas. Não, mas neste caso consideraremos Staves por S, digo eu, não?
Ok, está bem. É só para saber. O sim, é que... Portanto, o da não serve para nada.
Mas isso aplica-se a todos os artigos definidos. E os indefinidos também?
Não, os definidos, mas os
em qualquer língua?
Sim, mas em qualquer língua, pois está bem, estava a me esquecer disso. Epá, não sei.
Só os definidos? Fica só os
só, só os da. Só, os de... só em inglês.
Ah, só o dos, basicamente.
Logo se vê, vai. Vamos, okay. Vamos. Eu depois decido durante o jogo.
Claro.
Ok, vamos começar.
Uhum.
Posso começar eu?
Ai, estou nervoso. Podes.
Ok. Radiohead.
The Weasel. Cá está um, viste?
Los Hermanos.
Santi Gold.
Dive. Escreve-se D-I-I-V.
Certo. Van Morrison.
The National.
Liane Lahavas.
Desculpa?
Liane Lahavas.
Isto acaba com S?
Acaba com S.
Slayer.
You is the really well. Rammstein.
Ai. Nelly.
Não, isso não foi demorar muito?
Não, eu é que decido.
You can't win Charlie Brown. É noutra vez.
Ai, eu não acredito. Nigel Godrick.
Mas, isso é Calvin H, não é?
Sim.
Hercules and Love Affair. Já me perdi-se muitas vezes.
Righteous Brothers.
Samuel Luria.
Ei, letra A só. É uma banda okay. Horrível do início do século. Depois mostro-te.
Aba.
A garota não.
Depois. Ok, fica só o D, é isso?
Okay. Sim, foi exatamente nela que eu estava a pensar quando disse que era só o D.
Orixás.
Santi Gold.
Isso já eu disse.
Disseste?
Foi logo o primeiro.
A sério?
O primeiro então perdi, pronto.
Ok, então perdi.
Opa, não, eu fui a sítios muito estranhos. Eu lembrei-me de coisas muito estranhas.
Vou mas é abrir aqui o Spotify à frente. Pá, que isto assim.
Não fazes isso.
E assim, tudo bem, podemos começar?
Assim, mas podes estar quando
tudo,
eu disse logo The Weasel. Era mais um caso de. É um da.
Não, mas
é
eu um acho que. É, okay, okay. Lá está. Não, mas é um da. É claramente
Van
um da.
Van Morrison. Onde é que eu fui?
Então? Então, foi bom?
Foi, mas.
Foi.
Lembro-me de coisas que não sei como. Mas okay. Agora começo eu, é isso?
Sim.
Ok. Dev Combo.
Uf. Orixás.
Disseste que não se podia repetir uns para os outros?
Tu disseste há bocado, pois foi. Olha, perdi, 2-0. E isto é a melhor de 3, não é? Portanto, ganhaste.
Eu sinto que tu sinto ficaste aí com eles no subconsciente.
Foi, eu acho que sim. Uma pessoa está sempre a pensar. Ignora quase o que a outra pessoa diz. E depois anda.
Mas o que é curioso é que eu disse. Procura... É que eu disse Santigove. Vai lá saber porque é que não ouço Santigove há imenso tempo. Depois, quando voltou a ser S, eu quase dizia outra vez. E depois
mas foi isso. Mesmo. Mas foi isso. Eu fiquei claramente com isso na cabeça. Olha, Fábio, foi o jogo possível.
Pronto, eu quero agora quero manter a minha streak, ficar invicto até ao fim da temporada.
Sabes que o Game Master
pode fazer com que isso não aconteça facilmente.
Eu trato de ti.
Está feito mais um episódio do Rádio Difusão, até porque a Beyoncé está aí a chegar. Nós estamos em radiodifusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Têm coisas para nos perguntar? Enviem para coisas@radiodifusão.pt e pode ser que tenhamos coisas para vos responder num próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem. Banheira.